Indicação 91/2019. Autoria Paulo José Borges Cardoso. Indica o retorno e horário regular do atendimento prestado pela Secretaria de Saúde. O vereador que subscreve as atribuições constantes no regimento interno dessa Casa de Lei indica, nos termos do artigo 174 do regimento interno, a presente proposição a ser encaminhada ao senhor prefeito municipal, que é gestor junto aos órgãos competentes da administração municipal, a possibilidade de viabilizar que o atendimento prestado pela Secretaria de Saúde retorne a ocorrer em horário regular. Justificativa. O vereador justifica que o artigo 2º do Decreto 400 de 2019 inclui a Secretaria Municipal de Saúde na jornada reduzida, estabelecida pelo artigo 1º do mesmo decreto, contudo, contrariando a ordem do excelentíssimo prefeito e a Secretaria, em comunicado interno, iniciou a jornada de trabalhos das 8 às 14, exatamente no mesmo período de dezembro de 2019 a janeiro de 2020. Além dos atos de insubordinação que precisa ser corrigido, o dever do poder público garantir o atendimento à saúde para a população, bem como possível verificar que os munícipes têm sofrido com a falta de atendimento no horário regular, uma vez que a saúde consiste em um serviço básico e essencial, e, portanto, não pode ser prestado de forma reduzida, conforme foi instituído no período de final e início do ano pela Secretaria da Saúde. Com base em razões acima expostas, indica que a tal falha seja corrigida. Paulo José Borges Cardoso, vereador.
Vereador Paulo, para as manifestações.
Bom, senhores, esse é um assunto que eu já estou cansando de falar aqui. Eu não gostaria de ter que estar reiterando esse assunto. Infelizmente, está acontecendo isso e eu acho que a gente tem que solicitar providência com relação a isso. Como está dito aí na indicação, no dia 6 de dezembro foi publicado um decreto do prefeito, decreto 400/2019, em que fala da alteração dos horários de atendimento do município. No passo municipal, enfim, altera-se o horário de funcionamento para 7 às 13 horas, de segunda a sexta-feira. Ficam, no artigo 2º, esse decreto fala o seguinte: ficam excluídos dos efeitos desses os servidores da Secretaria Municipal de Saúde, que farão revezamento de pessoal, os servidores da coleta de lixo e aí por diante. Então, o decreto já definiu que a Secretaria de Saúde não mudaria de horário. Porém, como foi falado aí, a gente recebeu um comunicado interno, eu acredito que todos receberam, foi no dia 9 de dezembro, comunicação interna 74/2019, via WhatsApp da Secretaria de Saúde, informando a alteração dos horários de atendimento da Secretaria de Saúde. Saúde é serviço essencial. Saúde não se reduz o atendimento. Isso é o que... E, aliás, mais uma coisa que já foi citado aqui por outros vereadores, que inclusive o vereador Luiz falou sobre isso, que era para estar nessa indicação e houve uma falha aí de comunicação e acabou não indo. Que era o pedido também para voltar o veículo, aquele veículo da saúde que já foi falado tantas vezes, que faz o apoio lá em Cascavel. Então, eu acho que está acontecendo um contrassenso aí, e eu não sei, tem um decreto do prefeito dizendo uma coisa e tem uma comunicação interna da Secretaria de Saúde dizendo outra. Não sei de quem que é a palavra final, não sei quem que está mandando, mas tem alguma coisa errada. Não só a questão da legalidade, e aliás eu alerto aí para o jurídico, assessoria jurídica do município, que se atente a isso, estão havendo ilegalidades aí nos atos. Ou não sei o que está acontecendo, será que a assessoria jurídica está de férias também? Está fazendo horário reduzido e não tem tempo? Eu não sei, mas alguma coisa está errada. Além da ilegalidade, o principal é a falta de atendimento nesses horários nos postos de saúde. Ora, a pessoa chega 2 horas da tarde no posto de saúde e está fechado. Não tem lógica isso. Então, me desculpe aí, desculpe os servidores da saúde que talvez precisem de férias, mas eu acho que é possível sim dar férias para esse pessoal de outra forma, sem reduzir o atendimento da saúde. Poxa vida, bom senso e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Então eu peço encarecidamente aí ao prefeito, à Secretaria de Saúde, que vejam essa questão e voltem atrás nessa besteiraiada, que eu diria até, de fechar a saúde, de diminuir o horário de atendimento da Secretaria Municipal de Saúde. Obrigado, senhores.
Obrigado, continua em discussão.
Senhor presidente,
novos vereadores. Pois não.
Eu sou favorável à sua indicação, vereador Paulo, porque ninguém marca o horário de ficar doente. Se está no horário integral, você já vê os postos de saúde cheios, principalmente lá no meu distrito, é o dia inteiro, o médico o dia inteiro, e sempre ainda fica alguém sem atendimento. Então, sou favorável à sua indicação e peço que seja revisto isso. Não é que a gente é contra os funcionários da saúde, mas os doentes não podem esperar também, né?
Vereador Gaúcho.
Senhor presidente, nobres vereadores, todos que nos assistem, meu boa noite. Eu também sou favorável a essa indicação, vereador Paulo, em preocupação sua também, que realmente saúde, nós temos que dar o melhor exemplo, não tentar fechar as portas, porque a doença ela não marca hora e nem dia. Então, realmente, é uma preocupação do senhor, como de todos nós aqui, e como diz, quer economizar? Economiza em erva, chá, essas coisas, em outros carros, diminui essas coisas. A saúde jamais deve economizar. Só tem que prestar serviço mesmo. E quanto às férias do funcionário, o funcionário não é, pega a férias em dezembro e depois em janeiro vai. Se o funcionário for pegar férias, é como um trabalhador. Fez 12 meses, pegou suas férias. Então uma folga existe, uma hora extra existe, dá uma folga. E como falou, só relembrando também. O nobre vereador Juliano Schmidt, quando esse dia falou com o prefeito, está mal assessorado. É um exemplo aí, ó. O prefeito muitas vezes leva a culpa por maus. Um fala uma coisa, outro fala outra, e o prefeito toma o cacete. Então, por quê? Dá uma puxada a orelha neles aí, prefeito. Vamos mostrar serviço aí que o senhor está no caminho certo, mas o assessor está meio devagar. Muito obrigado.
Obrigado. Continua em discussão. Vereador Luiz.
Senhor presidente, a todos que se fazem presente aqui essa noite, que nos acompanham pelas redes sociais, meu boa noite. Realmente, o que mais chama a atenção em tudo isso é que houve uma determinação do chefe do Poder Executivo e houve uma insubordinação por parte dos gestores, de dois gestores, pelo que foi assinado, né? Ou da secretária e da outra assessora dela, no sentido de descumprir a determinação do prefeito. Então, isso não pode acontecer. Isso demonstra claramente que não há sintonia entre aquilo que o gestor, que é o prefeito, determina e o que os secretários, ou secretário, nesse caso aqui, tomou decisão na sua pasta. Isso não pode acontecer. Isso demonstra uma total falta de respeito até pelo chefe do Poder Executivo, que, na sua determinação, fez com que prevalecesse o direito do cidadão de ser atendido. Como todos os outros vereadores falaram, a gente entende que os funcionários também, chega fim de ano, todo mundo está cansado, estressado, e principalmente na área da saúde, onde as pessoas sofrem uma pressão muito grande no dia a dia, por conta do trabalho, que é tratar e lidar com a saúde das pessoas. Que eu sempre falo aqui, né? As pessoas procuram a Secretaria de Saúde num momento de fragilidade, onde estão doentes, emocionalmente abalados. Eu sei que os funcionários também sofrem muito com todas essas questões, mas é essencial. A área da saúde é essencial e não pode acontecer de ficar descoberta aí para a população. Então, no final do ano, não quer dizer que as pessoas não vão ficar doentes só porque a secretaria está fechada, né? Ou algum posto está fechado. Então, essa insubordinação não deve passar ilesa, não. Eu acho que o prefeito deve tomar providências para que isso não se repita. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Luiz. Continua em discussão. Vereador Valdir.
Senhor presidente, meus vereadores, o nobre vereador Paulo Rachis está coberto de razão. Não podemos deixar esse posto de saúde atender aí no horário que talvez é o horário que mais os contribuintes do nosso município precisam para esse atendimento. Então, sou favorável a essa indicação e que sejam tomadas as providências, que não fiquem os postos de saúde nesses horários e fechados. Então, que a saúde, a doença não escolhe a hora, não escolhe se ficar doente de meio-dia, de tarde, de noite ou de madrugada. Então, temos que ver aí com bastante responsabilidade, não a responsabilidade com nós, políticos, mas sim com a responsabilidade com os municípios corbelenses. Sobre também essa questão do veículo lá em Cascavel, que dão apoio, que dá apoio às pessoas que vão no Sion, que vão no OPECAM. Eu não sei o porquê foi parado esse carro ficar dando esse apoio lá no município de Cascavel. Uma coisa insignificante, está fazendo bem para a população, para aquelas pessoas que vão fazer quimioterapia lá no Sion, que no OPECAM, que tem que esperar aquelas pessoas carentes, que não têm condições, que têm um acompanhamento, e não só essas pessoas, várias pessoas. Então, é que esse carro também continue dando esse apoio lá em Cascavel. Sabemos que também que tem muitas pessoas que vão ter que ter suas responsabilidades. Houve até uma situação com pessoas da minha família, a pessoa com câncer no seio. E fazia um mês que tinham comunicado ao posto de saúde e não tinham comunicado essa pessoa. Puxa vida, né? Onde é que está a responsabilidade? Não pode brigar com... Isso é coisa séria. Isso é coisa séria. Inclusive, estão querendo até entrar com ação contra a secretaria competente, a gente conversando, né? Não é por aí, vamos para um diálogo, vamos ver o que aconteceu, mas minha gente, um mês que já tinha o Sion que avisado o posto de saúde e não comunicaram essa pessoa. Então, certas coisas vai ter que ter uma responsabilidade. Talvez a gente não quer, às vezes, chegar a fundo em certas coisas, mas tem coisas que saem fora do limite. Essa situação do carro, essa situação desses horários do posto de saúde, essa situação desses exames que tem que ter uma responsabilidade para avisar aquelas pessoas que estão enfermas, estão precisando. Às vezes, um mês num tratamento, desde que deixa de fazer um tratamento, pode complicar até a vida desse paciente. Então, sou plenamente a favor dessa indicação do Paulo Raixis e esperamos que tenha um bom senso e continue a normalidade no atendimento desse posto de saúde do nosso município.
Obrigado, vereador Valdir. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, então coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade dos presentes. Não havendo mais pauta, convido o assessor desta casa que passe a ficha de inscrição para se fazer uso da tribuna. Convido, então, para fazer uso da tribuna o vereador José Leno Milhomem.
Senhor presidente, demais vereadores e todo aqui presente, meu boa noite. Na última sexta-feira, tive a grata oportunidade de estar presente na chegada do Papai Noel, evento que foi realizado no Distrito Nossa Senhora da Penha. Quero aqui agradecer à administração municipal por esse belo presente que foi levado para a nossa comunidade. Tivemos também o privilégio de assistir uma belíssima apresentação da Orquestra de Viola Caipira, de Corbélia, e também a linda apresentação do Coral Municipal. Quero aqui transmitir o agradecimento ao professor Guilherme Medeiros, da Orquestra de Viola, este maestro que é daqui de Corbélia. Ele e toda a sua orquestra de viola, nossos talentos violeiros, e também quero deixar um agradecimento muito especial aos nossos artistas da Penha, que faz parte também, né? Que é Maria Eduarda e a irmã Giovana Bartolomei, e o primo Matheus Biffert, e também lá do Ouro Verde, Ludmar Francischini, que também estiveram apresentando um evento que foi uma festa muito bonita e agradável. Eu quero dar parabéns a toda a orquestra, principalmente esses artistas lá da Penha, e que muitas crianças sejam o que... E tenham vontade, né, de fazer, né, porque está ali o tal professor, tem a oportunidade, e é uma coisa muito bonita e só traz o bem. Né. Também quero aqui agradecer a nossa assessora dessa casa, a Ana, por o tempo que trabalhou com nós. Está chegando o fim. Quero desejar ela muita sorte na nova empreitada dela. Te desejo muita sorte, Ana. Que Deus abençoe você. Que você seja muito feliz no teu próximo serviço ali. Que Deus sempre continue te abençoando, né? Te iluminando. E você tomar sempre as decisões certas para o bem da população de Corbélia. Na última quinta-feira também, tive a honra de participar da entrega de uma ambulância, que foi do ex-deputado de Seu Esperafico, do Partido Progressista. E no momento, eu pedi ao doutor Giovanni e à secretária, a Terezinha, que essa ambulância servisse Penha e Distrito Ouro Verde.
Então eles deixaram eu bastante confiante, falou que essa ambulância vai servir bem em Ouro Verde, mas é bem Ouro Verde, não é Ouro Verde, bem, bem em Ouro Verde. Então a gente quer agradecer tanto o prefeito como a secretária, que entende a dificuldade e o que precisa, né? Que no Ouro Verde tem os motoristas que moram, nós não temos motoristas que moram na Penha, então é o que dificulta um pouco. Mas eu tenho certeza que essa ambulância vai ser muito importante para os dois distritos, né? E que Deus continue abençoando a todos, e tomara que não precise da ambulância, né? Tem ambulância, mas não precisar da ambulância. Seria muito melhor ter ambulância lá e não precisar estar correndo muito, né? E quero desde já aproveitar aqui aos nobres colegas que estão presentes, que estão nos assistindo, desejar um Feliz Natal e um 2020 cheio de muito amor, esperança, respeito, prosperidade. Que Deus abençoe cada um. Muito obrigado, Feliz Natal a todos.
Obrigado, vereador José Heleno Milhomi. Convido o vereador Luiz Carlos Stirmer.
Novamente, meu boa noite a todos. Eu gostaria de pedir permissão, senhores, para que eu lesse o ofício do qual foi dada a resposta hoje em relação ao portal Transparência, né? Para que fique claro quais as informações que eu pedi, né, nesse ofício. O ofício é o número 24, né? Excelentíssimo Dr. Giovanni Miguel Wolf Anatol, prefeito municipal. O assunto, solicitação de melhoria no portal Transparência do município de Corbélia. Excelentíssimo senhor prefeito, o vereador Luiz Carlos Stirmer, membro da 14ª Legislatura da Câmara Municipal de Corbélia, Estado do Paraná, na forma da lei, vem respeitosamente para informar e após requerer que sejam providenciados pelo departamento competente a complementação das informações relacionadas à remuneração dos servidores municipais. Considerando as exigências impostas pela Lei 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, pela Lei 12.527 de 2001, Lei de Acesso à Informação, e a Instrução Normativa 89 de 2013 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, e considerando também que o Ministério Público do Estado do Paraná, através do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção ao Patrimônio Público, estabeleceu que os quesitos que devem constar dos portais da transparência dos entes municipais, a remuneração de cada um dos agentes públicos. Ao consultar o portal da transparência municipal do Poder Executivo de Corbélia, foi verificado que não constam de forma discriminada os valores percebidos, apenas constando o valor integral nominal da remuneração do servidor, inclusive estando os campos de especificação de verbas em branco, portanto, sem especificar as verbas que compõem a denominação de remuneração. Com efeito, conforme preconiza o Manual dos Critérios de Avaliação 2019 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Paraná, se faz necessário aprimorar e esclarecer o destino dos recursos públicos. Conforme item 5.4, indicação da remuneração nominal de cada servidor, Manual dos Critérios de Avaliação 2019. A indicação da remuneração deve possibilitar a consulta da remuneração especificamente de cada servidor, de forma nominal, sem a necessidade de que tenha conhecimento a respeito do cargo ou da função dele, com a indicação direta do nome. Diante do exposto, pelo presente, cumpre informar e solicitar que sejam adequadas as informações constantes do portal Transparência do município de Corbélia. Tendo em vista a importância do tema, respeitosamente requer as informações sejam devidamente complementadas, apontadas nos respectivos campos, especificação dos valores. Certo, que o presente solicitação será atendida, expresso os votos de estima e consideração. Esse ofício foi encaminhado, foi protocolado na prefeitura no dia 4 de novembro, né, então recebemos a resposta esta semana. E conforme o parecer do procurador, que concorda com o exposto no ofício, eu só quero esclarecer os seguintes detalhes. No portal Transparência constam o salário base do funcionário e outros proventos, e aí nominados esses valores. Recebe um exemplo, R$ 1.000 de salário base e outros proventos, R$ 500, seja, que é a soma, né, desses proventos. E aí é no campo onde deveria especificar o que é hora extra de 100%, de 50%, periculosidade, insalubridade, salário de família, biênios, ou o percentual e o valor nominal da função gratificada, não constam, só tem os montantes. Como é dinheiro público, e nós que somos servidores públicos, eu sou servidor público do Estado, né, já faz mais de 12 anos, fui durante 11 anos servidor dos Correios, né, apesar do regime CLT, também era servidor, é dinheiro público que eu recebia. Né, nós temos que ter transparência. Cada centavo que nós recebemos, a população tem que saber. E saber exatamente do que é. Por que eu estou recebendo R$1.000? Ah, é hora extra que você está recebendo. É função gratificada que está recebendo. Teu salário é X. Então, é isso. Nós que servimos, somos servidores públicos, temos que ter total transparência. O dinheiro que é pago para o servidor público, para nós, agentes políticos, inclusive, vereadores, prefeitos, tem que ser transparente. E é o que não estava acontecendo. Por que que eu faço questão, e fiz questão de apontar isso e solicitar para que constasse. Inclusive, é importante porque qualquer cidadão chegue lá e saiba exatamente o que soma, o que que compõe o salário dos funcionários. Isso é muito importante. Transparência. Né? Como foi dito, a Lei 101, a Lei 12.527 e outras instruções dos tribunais de contas requerem que se faça esclarecidamente, se coloque de maneira bem clara para qualquer cidadão poder consultar quanto que ganha cada funcionário. Né? O que esse funcionário vai fazer com o salário que ganha é uma outra questão. Não tem que prestar conta para ninguém, mas ele tem que estar expresso, né, no portal Transparência cada centavo que ele recebe. Essa é a minha opinião, isso que diz a lei, e foi isso que nós cobramos. E pelo visto, pela resposta que nos foi dada, vão ser tomadas providências. Né? Alguma coisa já foi feita no sentido dos descontos. Eu acho que desconto, ninguém precisa saber quanto que eu pago no imposto de renda, ninguém precisa saber o que eu faço com o meu dinheiro, o que que eu tenho de consignado, essas coisas, não é necessário que estejam expressos claramente. Mas, no entanto, o que eu ganho, sim. Né? Então, só para esclarecer essa questão aí, da resposta que nos foi dada, e graças a Deus foi dada positiva, e eu acho eu vou acompanhar agora para ver se vão ser tomadas essas medidas. Né, queria também parabenizar a Ana, né, pela nova nossa assessora Ana aí, uma pessoa muito querida aqui, pela nova missão que tem na vida, né, vai assumir uma função lá de conselheira tutelar. Um trabalho muito importante, a gente já conversou bastante sobre isso, né? Também já fui conselheiro em outras épocas. Então, meus parabéns, né? Vamos sentir sua falta, sentir saudade, mas estamos aqui na mesma cidade, vamos continuar nos vendo, né? E também, para finalizar, quero desejar um Feliz Natal, né? Que esse Natal seja um Natal que realmente celebre a vinda, o nascimento do nosso Salvador Jesus Cristo, para que essa seja o verdadeiro motivo da festa. Né? Não uma questão só de presentes, é importante, faz parte, Papai Noel, Pinheirinho, a iluminação toda, mas que o verdadeiro sentido seja Jesus no nosso coração, para que possamos mudar o nosso comportamento, né? Mudar a nossa atitude, as nossas atitudes na vida, nesse momento de reflexão, esse momento aí de comemoração, sim, pela vinda do nosso Salvador, mas também devemos mudar o nosso interior. Não adianta a gente encher todo mundo de presentes e, na verdade, não amar ninguém de fato. Seria essa a minha mensagem, um feliz ano novo, né, para que o ano que vem seja um ano com menos tribulações, para que a gente possa produzir muito, né, cada um no seu trabalho, cada um na sua profissão, né, para o bem coletivo. Muito obrigado, boa noite.
Obrigado, vereador Luiz. Convido o vereador Paulo do Raio X.
Novamente, meu boa noite a todos, os que nos acompanham aí pela web, quem está presente aqui, os servidores, os vereadores, em especial as moças que fazem parte do coral, né, que estão aqui por uma causa bacana, brigaram, pediram, correram atrás. E para dizer para vocês, a lei foi aprovada em segunda votação na última sessão extraordinária, acho que no sábado, salvo engano. Então, o pleito de vocês foi atendido através de lei, uma coisa que vai se manter aí, uma coisa importante, né? O coral, a orquestra e cultura, né? O município precisa disso. Então, parabéns pela batalha, parabéns pela vitória, né, dessa batalha. Eu quero falar aqui de mais uma coisa que eu estou vendo como uma deficiência do departamento jurídico do município. Uma coisa bacana aqui, o prefeito voltou atrás, é o decreto 408/2019, publicado no dia 13, sexta-feira passada, que voltou atrás daquela questão dos R$200 para diária do motorista e instituiu duas UFMs e meia, ou seja, os motoristas vão ter uma diária, os motoristas da saúde terão uma diária aí de 370 e alguma coisa, mais do que nós vereadores agora. E justo, eles vão, eles trabalham, eles merecem ter essa mesma diária. Não é que merece ter mais do que a gente, não. Todo mundo tem que ter a mesma diária, o mesmo valor. E era injusto, de repente, um motorista ir para Curitiba levar um secretário e ter que buscar um hotel inferior ao que o secretário ficaria, porque a diária dele era menor. Então, seria uma imparcialidade, uma disparidade. E parabéns, então, pela atitude do prefeito. Essa lei veio até aqui, essa lei voltou para lá, que, aliás, era uma lei que não dizia nada, que iria regulamentar isso, e agora, novamente, está sendo regulamentado através de decreto. Eu volto a insistir, a minha opinião, e não é só a minha opinião, de outras pessoas que eu consultei, isso deve ser regulamentado através de lei. Já é um bom passo, um grande passo, ter instituído esse valor. Parabéns aos motoristas, isso é justo. Mas eu diria ao prefeito o seguinte: senta com a sua assessoria jurídica, converse com eles e peça que façam isso através de lei. Para garantir, porque o assessor jurídico, ano que vem, daqui 2 anos, não sei quando, ele não vai mais estar ali, ou vai estar, é servidor concursado, não vai refletir em nada para eles daqui. Mas para o prefeito pode refletir, sim. Então, é muito prático, talvez até por questão de ego, não querer dar o braço a torcer, de fazer uma emenda na lei, deixa através de decreto. Se o decreto é suficiente, ótimo. Mas se tiver uma emenda na lei, ou uma lei, é mais eficiente que o decreto. Não vem prejudicar, só vem melhorar. Então, eu não sei. Eu tenho pena do prefeito com relação a essas questões que eu estou vendo aí. Se agarre no terço, porque isso está meio suspeito. Pois não?
Se me permite, eu quero corroborar com essa sua opinião. E reforçar, né, esse pedido ao prefeito para que faça essa lei aí, concedendo de forma, através de uma lei, né, como o senhor mesmo falou, só vem reforçar esse decreto fazendo uma lei.
Exato, obrigado. Além do fato de garantir esse direito, porque esse decreto pode ser revogado a qualquer momento. Uma lei, ela vem garantir isso e só pode ser revogada passando novamente para essa casa. Então, o mínimo que se deve fazer é isso. Eu não sei. Bom senso e caldo de galinha não faz mal para ninguém, por favor. Só um
pouquinho. A parte do vereador Paulo. Eu acho que também não há necessidade, né, de, às vezes, as pessoas ficar teimando, né? Manda um projeto de lei para cá, vamos legalizar essa situação dos motores da ambulância. Nós somos passageiros, que cargas que oficiais são passageiros, e essas pessoas vão continuar prestando serviço para a população. Então, manda um projeto de lei aqui, nós legalizamos, não tem quem vai colocar em empecilho, e não estamos favorecendo ninguém. Nós só estamos fazendo aquilo que nós devemos fazer para essas pessoas continuar prestando um bom serviço para a população de Corbélia.
Exato. A gente sabe o quanto é difícil, né? O motorista da saúde, principalmente, eles têm, além de ser motorista, eles são enfermeiros, eles são socorristas, eles são psicólogos, eles são tudo, eles têm uma vida muito difícil. Então, nada mais justo que isso e garantir, então, esse direito para eles. Eu peço, encarecidamente, então, que o prefeito reveja isso, converse com sua equipe jurídica e que façam isso, não custa. É a questão, eu estou vendo que é uma questão, uma briga de força, uma queda de braço. É ridículo, simplesmente ridículo. Quem perde com isso, quem corre risco com isso é o prefeito e a administração. Quero também aqui me manifestar agora, eu fiquei feliz aqui pela aprovação das contas do 2017, mas fiquei triste por eu ver dois votos contrários. Confesso que eu fiquei triste, confesso que eu me decepciono, confesso que eu me assusto com essas atitudes. Quando, há um tempo atrás, foi aprovada aqui uma conta que veio pela desaprovação pelo Tribunal de Contas, e agora nós temos dois vereadores, que eu não quero saber quem são, porque é um voto secreto, né? Mas eles sabem, dois vereadores que são contra o que... Então, nós estamos vivendo um momento em que o que está errado é certo e o que está certo é errado. Onde está a moralidade, onde está o bom senso, onde está a lógica? Quando vem um parecer pela aprovação, uma coisa boa, a coisa está sendo bem feita, aí nós temos duas cabeças que pensam o contrário. Eu tenho medo de ver uma cabeça dessa um dia sendo prefeito do nosso município. Deus que me perdoe. Porque daí, como que a gente vai confiar quando se pensa que o certo é certo, mas na verdade nessas cabeças o certo é errado. Me desculpe, mas eu não podia deixar de falar isso, porque já levei cacete para essas questões, mas eu não deixo de falar, porque eu acho que nós temos que partir pelo bom senso, pela lógica, pela honestidade. Ana, também, né, dizer que fico feliz pelo tempo que você esteve aqui, parabenizar e agradecer pelo ótimo trabalho prestado, espero que quem venha te substituir, não precisa fazer tanto, mas que seja próximo do que você... Ah, não, ou talvez seja daqui mesmo, também tem capacidade, a gente sabe, de outra pessoa que já... O William, né, que já fez esse trabalho, muito bem feito, inclusive. São pessoas capacitadas, pessoas qualificadas e têm condição mesmo de fazer um bom trabalho. Então, parabéns pela sua vitória, né? Mostrou que você tem um potencial muito grande e está muito bem vista na sociedade também, e justamente, né, por justiça. Então, parabéns, boa sorte nessa sua nova empreitada. E também desejar um Feliz Natal a todos. Feliz Ano Novo, que Deus abençoe a todos, que o ano que vem seja melhor do que esse, em todos os aspectos. Esperamos que haja paz, haja saúde em todos os lares e que o Menino Jesus renasça em todos os corações nesse ano de 2020. Boa noite a todos e até o ano que vem.
Obrigado, vereador Paulo do Raio X. Convido o vereador Augusto da Farmácia que assuma a presidência para que eu possa me manifestar.
Assuma a presidência e convido o vereador Eli para fazer uso da tribuna.
Senhores vereadores, a todos que se fazem presente aqui nesta noite, os que nos acompanham também pela televisão legislativa. Vou fazer um esboço aqui do meu mandato aqui no ano de 2019. Manutenção aqui das instalações internas, manutenção de todas as fechaduras, manutenção também de todas as portas, manutenção dos banheiros masculinos e feminino. Foi também aí usado o trabalho do eletricista junto aos adjuntores. Também fizemos aí instalações em diversos setores. Reforma consiste também na melhor solução. Instalação também de encanamento e também a manutenção de 29 cadeiras giratórias do Legislativo. Também equipamentos de áudios, microfones, bancadas, caixas de som, armários, cabines e também aí nos ar-condicionados também foram feitas as manutenções. Também o áudio e vídeo, a televisão legislativa implantado neste mandato, para que a população possa acompanhar, então, os trabalhos desta Casa de Lei, a aquisição de bandeiras oficiais para uso no plenário, substituição do veículo Blazer, que foi lá para a Defesa Civil, pelo Voyage zero quilômetro. Também garagem da frota do Legislativo Municipal, equipamentos para a cozinha e também uniformes que foram também implantados nesta casa, adequação do acervo de quadros das legislaturas de 62 até o ano de 2000. E diversas situações aí que foram melhoradas nesta casa, que é de suma importância, pois aqui foram cedidos ao plenário 160 vezes esse ano, fora as reuniões. Então, é um lugar que é muito procurado pela nossa população de Corbélia e precisamos estar sempre inovando aí e deixando a casa sempre em ordem, cuidar mais do que a casa fosse nossa, sim, para que possa estar sempre em condições de uso a toda a população de Corbélia. Esse é o nosso dever. Também quero colocar aqui alguns projetos de minha autoria, como o projeto Ficha Limpa, outro projeto também, inauguração e entregas de obras públicas inacabadas, que não atendam a finalidade que se destina no município de Corbélia, e a implantação da televisão câmera aqui, que é de suma importância. Então, são fatos importantes e necessários para o acontecimento desse nosso município. Pessoal também aí da orquestra de viola, pessoal do coral, lá no mês de maio, onde iniciou, né, este projeto foi apresentado pela secretária Silvia, pelo diretor Marcos, esteve lá presente também naquela ocasião o vereador Paulinho Zaquete, onde o prefeito se comprometeu e eu também me comprometi em nome dos vereadores que nós estaríamos aprovando, porque mude ou não o gestor, vai ter continuidade. E isso é importante porque é para o bem do povo de Corbélia. E nós estamos aqui para trabalhar em prol de toda a população. Quero aqui agradecer os nossos servidores, o Dr. Luiz Lemes, o Dr. Márcio Marafão, a Dorlene e a Luciana na contabilidade, o William Maschi, a Suzane Cordeiro, a zeladora Veline Cássio e a Ana, que nos deixa aqui, que fez um bom trabalho aqui nesta casa. A gente deseja aí sucesso no seu próximo trabalho, que Deus possa lhe abençoar e que também você consiga fazer um bom trabalho, porque você vai também estar trabalhando em prol da população corbelense. Vamos estar devolvendo para o Executivo entre aproximadamente R$ 410 a R$ 415 mil, que também será de suma importância ao prefeito municipal, que ajudará lá nas contas. Então, é de suma importância todo esse trabalho, onde foi uma soma dos nossos servidores, de todos os vereadores desta casa. Agradeço aqui a todos os vereadores que não tiveram lado político, que realmente se comprometeram com a população de Corbélia. Tivemos um ano excepcional. Eu digo que este ano de 2019 ficará na história do município de Corbélia e tenho a certeza que vai ser muito difícil ter outro ano que supere tudo o que aconteceu neste município no ano de 2019. Dificilmente ocorrerá outro ano na história desse município de Corbélia. E é o mandato de nós que estamos aqui para atender a população. E o trabalho sério e transparente do prefeito municipal, e onde está aí o reconhecimento da população corbelhense. Quero aqui deixar o meu abraço a todos, um Feliz Natal, que Deus possa iluminar o nosso caminho, abençoar a cada um de nós e que tenhamos um ano de 2020 aí de muita saúde e sucesso. Vereador Valdir, faz favor lá. Valdir.
Uma parte, vereador. Sabemos que estamos encerrando mais um ano de luta, né? E agradecer a todos os vereadores. Sabemos que temos nossas divergências políticas, mas essa Câmara de Vereadores que não viu sigla partidária. Quase todos os vereadores correram atrás de recursos para o nosso município. Eu sempre falo que foi quebrado aquele elo de 40 anos atrás, que tinha o Arena, o MDB de um lado, e o município só teve que perder em todos esses anos. Então, parabéns a todos os vereadores pelo esforço que fizeram e não viram um sigla partidária, mas viram sim, aquilo que era de interesse à população de Corbélia.
Obrigado. Deixo o meu abraço a todos, o meu muito obrigado.
Não havendo mais uso da tribuna, eu devolvo a presidência para o vereador Elis Stefanello.
Reassumo a presidência e convoco os vereadores para amanhã, 8ª sessão extraordinária, às 10 horas da terceira e última votação da PLO 040-2019. Não havendo mais pauta, declaro encerrada a última sessão de 2019.